Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Vivemos quase todos em luta contra o tempo. Mas Deus não. Deus faz questão até de nos dar tempo para crescer e amadurecer. Quem viveu esta experiência de uma forma muito particular é o meu convidado de hoje, Rui Martins. Ligado ao Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e também à Paulinas Editora, Rui Martins afastou-se da igreja ao sair da catequese. Um dia, porém, graças a um amigo e ao movimento Shalom, regressou à igreja. A dada altura pensou mesmo ser sacerdote, mas percebeu que não era essa a sua vocação. Casado há 3 anos, só muito recentemente foi pai. Hoje, convido-o a descobrir comigo a história de Rui Martins, para perceber como Deus entra na nossa vida e faz caminho connosco, discretamente, mas com a fidelidade de um grande amigo. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa, com produção de Francisca Favela.
Lisboa.
Viseu, Lisboa, Alentejo, três zonas muito diferentes de Portugal, mas que se cruzam na história do meu convidado de hoje, Rui Martins, atualmente responsável pelo site do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Rui Martins está ligado também há já algum tempo à Paulinas Editora. Bom dia, Rui.
Bom dia, Oscar.
Bem-vindo a esta emissão. Nascido e crescido em Lisboa, mesmo assim ainda consegues valorizar os laços que te prendem familiarmente a Viseu, por exemplo?
Nem por isso, infelizmente, nem por isso. Mais ao Porto, onde tenho um tio e também um primo que ultimamente tem estado muito presente na televisão, o Sérgio Sousa, que é um dos finalistas do The Voice. E eu gosto muito dessa família do Porto, também de Castro Daire, o distrito de Viseu, onde vou infelizmente poucas vezes, menos vezes do que gostaria, mas a minha segunda paixão em termos de cidade e de família talvez seja o Porto. É uma cidade lindíssima, com pessoas extraordinárias.
Cada vez mais linda, não é?
Cada vez mais bonita.
Aconteceu seres filho único? Como é que se vive uma infância assim? Houve momentos em que houve o desejo de ter irmãos ou nem por isso?
Se calhar houve, mas não muito presente. Não, só mais tarde é que começo a pensar no que poderia ter sido ter irmãos. Mas a infância foi muito... também se construiu muito à base da minha imaginação, das brincadeiras que fazia, que eu passava algum tempo sozinho ou, enfim, com os meus pais, mas construí um mundo, creio que elementar, mas de brincadeira, também com os amigos, e nesse sentido não posso dizer hoje que não ter tido irmãos tenha sido uma coisa que me marcou negativamente, pelo menos na forma como eu entendo. Também percebo que os meus pais me tiveram 15 anos após terem casado, e eu estou convicto de que isso não foi uma escolha deliberada deles. Aconteceu por razões naturais, digo eu. E, portanto, terá havido também essa dificuldade.
De qualquer forma, tiveste o privilégio de crescer com uma avó. Como é que isso foi, essa experiência? Ela teve uma importância grande na tua vida, nos teus próprios passos no caminho da religião, aprender a rezar, por exemplo, logo de início?
É, aprender a rezar foi sobretudo com a minha mãe. A minha avó que esteve mais próxima morreu quando eu tinha à volta de 10, 11 anos. Lembro-me da minha mãe me ensinar a persignação, aquele sinal que se faz tanto na fronte, nos lábios, no peito, pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembro-me dessa marca. E depois houve o acompanhamento para a catequese, que eu recebi sem dificuldade maior. E houve, portanto, essa preocupação que da minha mãe, pelo menos, de me ensinar e de me levar por esse caminho.
Já disseste que perdeste a tua avó aos 10, 11 anos. Esse confronto com a morte marcou-te de alguma forma?
Marcou-me, sobretudo porque eu nesse período da vida eu estive durante 3 meses com uma hepatite, e portanto passei os 3 meses em casa, fora das aulas. E lembro-me que a minha mãe, para me proteger, me ocultou essa morte. Eu vim a descobrir mais tarde, mas acabei por descobrir também por mim próprio. Marcou-me sobretudo em relação à morte, marcou-me sobretudo a morte da minha mãe o ano passado. Porque não falo apenas da relação próxima que tinha com ela, mas lembro-me que não abalou a minha fé, mas pôs em questão algumas das convicções que eu tinha sobre Deus. E não me deu respostas, deu-me mais inquietações sobre a presença de Deus. Lembro-me que Essa foi, a minha mãe entrou no hospital, enfim, e menos de um mês depois morria. Lembro-me de perguntar, nessa altura já a minha mulher estava grávida, a minha mãe tinha um desejo muito forte de conhecer o neto.
O neto.
Não chegou a conhecer, lembro-me das coisas, muitas coisas que tricotava e que fez para ele e que hoje são usadas. E lembro-me de pensar, mas isto há justiça, porque é que Deus poderia ter permitido mais uns meses? As coisas não são assim. E este é só um exemplo de como se, provavelmente a minha visão de Deus ainda está muito para ser corrigida, muito para ser burilada. E, como disse, não me afastou de Deus, mas deixou-me mais inquieto, mais na expectativa. E, nesse sentido, também a morte da minha mãe me marcou.
Começaste, de qualquer forma, a trabalhar aos 14 anos. Porquê? Foi por uma vontade própria ou imposição dos teus pais?
Possivelmente as duas coisas. O meu pai tinha uma casa que ainda hoje se mantém na Baixa, de reparação de máquinas de escritório, e eu tinha tempo livre e a proximidade com o meu pai e também o gosto que eu fui tendo, pelo menos em trabalhos de secretaria e de organizar coisas, acabou por, e também por ganhar algum dinheiro, acabei por me aproximar e fazer esse trabalho parcialmente, ao mesmo tempo que estava na escola. E foi um tempo durante alguns anos em que fiz esse trabalho. Nas férias grandes ia de manhã, depois regressava à casa para almoçar, voltava e passava assim esse tempo.
Nós, ao longo dos anos, e qualquer um de nós que já viveu em família sabe isso, vamos também mudando a forma como olhamos para os nossos pais. Como é que vês os teus pais hoje? O que é que te realça mais assim dos teus pais?
Realça o coração deles, no sentido, são pessoas que vão nascer e morrer sem história, no sentido, não vão aparecer nos livros de história, não vão aparecer, não vão ser notados pelo mundo. No entanto, eles são essenciais para mim. Há um caminho que se fez, que é um caminho da maior parte dos pais, possivelmente, que é um caminho de silêncio, mas um caminho de esforço, de trabalho, de generosidade, e isso eu gostava de ter deles.
E como filho único, seguramente também pensaste nisto, neste desafio de quando os pais envelhecem, que em algum momento foi complicado para ti isso?
Não muito, apenas pelo facto de eles até agora, e até à morte da minha mãe, terem uma saúde que nunca
te obrigou uma presença,
nunca me obrigou uma constante. Presença exatamente mais forte, mas quando saí de casa, e eu saí de casa relativamente tarde, houve uma preocupação, uma inquietação para os meus pais, agora durante tanto tempo vivendo comigo, mas estávamos próximos. Lembro-me da infância, de ter tido sempre medo quando acontecer a morte dos meus pais, o que é que vai acontecer? Isso foi um medo que me acompanhou durante algum tempo de infância. Depois eu pensava, pois quando chegar à altura, ou mais perto, eu depois falarei com um padre que me há de aconselhar. Depois isso esqueceu, mas o envelhecimento deles, felizmente, foi um envelhecimento ativo, um envelhecimento sem perder as faculdades, e um envelhecimento do princípio ao fim de generosidade, de doação. Isso eu reconheço na minha vida. Não só pessoalmente, mas também profissionalmente, porque muitas das coisas e do tempo que eu dedico e dediquei à Igreja ao longo do tempo foi também porque eles me possibilitaram, quer materialmente, quer também em termos de disponibilidade, possibilitaram, não explicitamente, mas pelas condições que me deram, a possibilidade de colaborar um bocadinho na Igreja e noutros noutros âmbitos.
Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, mas ligado também à Paulinas Editora, o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para descobrir como, depois de se afastar da igreja, regressou ela livremente, com gosto e com fé. Todas as histórias de vida têm curvas e contracurvas, e não é só porque a vida está cheia de imprevistos, é também porque Deus não desiste de nós e porque os planos que tem para nós nem sempre coincidem com os sonhos que construímos para a nossa vida. Rui Martins, é uma convidada esta manhã aqui na Renascença, foi surpreendido por Deus várias vezes. Rui, como muitas crianças hoje, como acontece com muitas crianças nos dias de hoje, também, dada altura, perdeste o contacto com a igreja, ao terminar a catequese. Mas parece que Deus não desistiu de ti, não é? Como é que isso aconteceu? Como é que conseguiste voltar ou dar a volta? Como é que Deus te deu a volta? É mais isto, não é?
É mais isso. Realmente eu afastei-me durante vários anos da igreja, e não tendo tido uma militância anticristã ou anticlerical, a verdade é que me recordo de posições que tinha contra a igreja, contra todo o sistema que girava à volta dela. Mas um dia um amigo, precisamente de catequese, insistiu muito para eu fazer um encontro de 3 dias. Estavam, se percebi bem, a precisar de pessoas para, enfim, para compor o grupo desse encontro. E eu lá fui, a contragosto, apenas porque era um amigo próximo e pronto, eu, entre aspas, devia-lhe isso. E fui a um encontro, chamava-se um encontro inicial, é um encontro de 3 dias, um encontro, enfim, também de espiritualidade, e não só, promovido pelo movimento Encontros de Jovens Shalom, o movimento Shalom, em Algés. O encontro começou, era na tarde de sexta-feira, e eu acho que antes de terminar o dia já estava convertido. Lembro-me de uma alegria muito grande, de uma força, de uma energia que senti no coração, apesar de, nesse encontro, esse tal meu amigo nem sequer participar, ou seja, eu estava no meio de, sei lá, 25, 30 pessoas que desconhecia totalmente, mas isso não foi, enfim, o acolhimento que tive e depois aquilo que se foi passando foram decisivos.
E acabaste mesmo por aderir ao movimento.
Acabei por aderir ao movimento. Nós tínhamos reuniões, encontros, vá lá depois, semanais, e fiz parte do grupo, o grupo que na terminologia do movimento se chama um secretariado, portanto é um grupo paroquial, onde fiz várias coisas ao longo do ano, ao longo dos anos. Enfim, fui várias vezes membro da equipa de coordenação desse grupo. Lembro-me que me entreguei de uma forma talvez excessiva, desmesurada, possivelmente alguns meus amigos então deveriam ter achado que era totalmente despropositada a forma como eu passava os dias a imaginar atividades, a escrever, e isso foi ao longo dos anos.
Foi mais do que uma experiência de serviço, foi também de descoberta.
Foi é bem visto, foi uma descoberta de algo que eu não sabia em mim, de entusiasmo, de proximidade com Deus, depois de proximidade com um grupo de amigos que ainda hoje se mantém, não obstante o grupo ter, e a presença do movimento ter terminado, mas de tal maneira que lançou, eu penso que esse encontro foi o alicerce para a vida que eu tenho hoje, que é uma vida muito... não vou falar do meu testemunho, enfim, cristão, porque não é uma coisa que me gave de falar dele, mas em termos de trabalho, de colaboração, mesmo em termos profissionais, marcou muito aquilo que eu sou hoje.
E levou-te até o Brasil, a comunidade de Shalom, em Belo Horizonte. Como é que foi essa experiência? Valeu a pena? O que é que encontraste no Brasil? O que é que foste lá fazer?
Eu fui, entretanto, nas inquietações várias e nas indecisões que povoaram e que povoam a minha vida, colocou-se mais do que uma vez a possibilidade de eu ser religioso ou padre. E eu fui para o Brasil, para uma comunidade religiosa, para fazer um ano de discernimento. Uma comunidade pequena, também de trabalho como um movimento de um trabalho de acompanhamento de grupos de jovens. O que eu guardo do Brasil, sobretudo, são as pessoas enfim, são extraordinárias, por um lado, na simplicidade, na determinação. Nós realmente temos, ou eu tinha do Brasil, uma ideia de festa que existe realmente e de ritmo, e que o Brasil é sinónimo de festa, mas o que eu encontrei na maior parte das pessoas foi gente trabalhadora, que sua muito, muitos jovens a trabalhar durante o dia e a estudar à noite, uma vida dura, e todavia com alegria, com aquela alegria que lhes é própria. E por outro lado descobri uma igreja que é a mesma, mas que tem outra expressão. Outras expressões na liturgia, igualmente válidas, de ritmo, mesmo de teologia, marcado por preocupações que eu não encontrava aqui em Portugal, se calhar mais ligadas ao trabalho, a digamos, tão espiritual como, enfim, como operária, se assim posso dizer. E nesse sentido foi também uma descoberta. Foi também uma descoberta de mim próprio, porque houve um trabalho de discernimento interior, por vezes doloroso, mas marcou-me realmente, sobretudo no sentido de abertura a outras realidades. Eu, depois de voltar do Brasil, eu fiquei defensor da ideia de que, se possível, todos os jovens deveriam, entre aspas, fazer uma experiência mais do que um mês, mas pronto, quando é um mês é o que é possível, mas uma experiência fora, conhecer outras pessoas, outras realidades. Penso que isso abre imenso à humanidade, porque é uma pluralidade de expressões, de riquezas do próprio ser humano, e uma abertura também à Igreja, uma abertura a Deus, e que nos inspira nos momentos provavelmente mais difíceis, também nos inspira nos momentos para momentos de criatividade, não vamos fazer, se calhar, de uma forma diferente, também é possível. E, portanto, eu defendo e penso que é um fator de crescimento e de educação muito forte, essas experiências que se fazem, que não têm de ser, apenas vocacionais, também podem ser de serviço, como hoje se faz, e eu fiquei muito, muito defensor dessas atividades.
Já aqui falaste desta tua procura de vocação que poderia ter-te levado a ser padre, já lá vamos, mas antes gostaria ainda de deter-me no teu regresso a Portugal, depois desta experiência no Brasil, à Universidade Católica, onde descobriste um mundo novo. Queres falar-nos disso?
É verdade. Eu fui descobrindo mundos novos, e nesse sentido sou um privilegiado, porque, de facto, quando entrei no movimento Shalom, descobri uma dimensão de espiritualidade e de igreja e de amizade que não conhecia. No Brasil descobri outras perspectivas. Quando regressei, entrei na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia, e cruzei-me com o padre Clementino Mendonça, que era na altura capelão da universidade, e ele estava a precisar de alguém para o ajudar, a secretariar, e não sei porquê, não sei o que é que ele viu, mas eu julgo que ele é, como já uma vez me disse, é uma pessoa muito intuitiva, e sem nos conhecermos, ele convidou-me para trabalhar, e eu, durante alguns anos, até o ano 2000, colaborei na capelania da Universidade Católica. Nesse encontro a partir desse momento com o Padre Clementino, o que eu fui abrindo os olhos e descobrindo foi uma perspectiva de cultura, da importância da arte, da beleza da arte, que era uma dimensão também que eu passei completamente ao lado até então. E nesse sentido foi uma imersão também num mundo novo, maravilhoso, e que muito complementar à espiritualidade cristã, muito convergente com a espiritualidade cristã.
Já aqui falamos da tua experiência, chegaste mesmo a ser seminarista durante 4 anos,
sim,
não é?
Sim.
A tua procura de vocação, Destes estes anos como perdidos, ou de alguma forma sentiste-te enganado, como é que foi?
Não me senti. Estive realmente 4 anos nos seminários do Patriarcado de Lisboa. Foi a experiência mais intensa que tive de Deus. E mesmo até depois de decidir sair. Penso que isso foi o que me marcou mais. Os tempos de seminário são marcados pelo estudo, também pelas atividades comunitárias e uma parte muito importante de oração e de revelação de Deus e da sua vontade em nós. E foi muito, muito importante essa proximidade que eu mantive com Deus e que hoje é também um fundamento. Porque se é verdade que eu, a partir do momento em que entrei para o Movimento Shalom, já estive próximo de, enfim, me aproximei de Deus, a verdade é que aqueles 4 anos marcaram por essa intensidade e por uma série de condições que proporcionava essa maior intimidade. E por isto, também pelo estudo da teologia, pela descoberta do que é a Igreja Diocesana, neste caso de Lisboa, não considero que foram anos perdidos. Foi muito difícil a saída, porque, embora, apesar de eu estar convencido que deveria sair, acabei por depois me sentir meio perdido. O que é que eu faço agora?
Foi mais difícil a saída?
Foi mais difícil a decisão da saída, para mim, tornou-se clara. Quando eu saí, continua a ser claro, mas difícil, por o que é que vai acontecer agora. Mas respondendo à pergunta, não foram quatro anos perdidos de todo. Pelo contrário, foram 4 anos ganhos e que dou graças a Deus por eles.
Eu percebo isso também, passei por uma experiência pessoal nesse sentido. Também fui seminarista e, de facto, a decisão de saída pode ser clara, mas o ato em si, às vezes, traz-nos muitas dificuldades. Isto é o que dizia um famoso monge terapista americano, Thomas Merton: o sentido da nossa vida é um segredo que nos tem de ser revelado no amor. Esta é uma descoberta que o meu convidado de hoje, Rui Martins, também fez na sua relação com Deus. Já voltamos à conversa para saber que rumo a sua vida levou depois de sair do seminário.
Vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Mergulho mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vem vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, vou danado pra cá tende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.
Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, ligado também à Paulinas Editora, colaborador habitual da Renascença, aqui no programa Porta Aberta e não só, onde deixa todas as semanas uma sugestão cultural. Trabalhou também na Agência Eclésia ao longo dos anos, ganhou credenciais que não perdeu. Rui, sei que há anos atrás foste nomeado Ministro Extraordinário da Comunhão, mas não só nessa altura, ainda hoje ser Ministro Extraordinário da Comunhão. Isto tem um significado seguramente importante para ti, não é? Especial.
Tem um significado de um peso e de uma responsabilidade de uma espiritualidade ligada à Eucaristia que todos nós possivelmente temos muito a caminhar e a descobrir, mas que pesou não sobre o sentido negativo, mas que pesou sobre mim. E depois há também aquela parte do ministério que não é só distribuir a comunhão nas celebrações, mas é levá-la a quem está distante, a quem não pode ir, a quem nunca mais conseguiu sair de casa. E levar Cristo a essas pessoas é de uma grande beleza e também de uma ternura, porque a verdade é que tanto neste caso como noutros é Deus que se torna presente porque há pessoas disponíveis para isso, porque não havendo ministros da comunhão e não havendo outros agentes a fazerem muitas outras coisas, a presença de Deus não seria tão, tão efetiva. E neste sentido de ir agora, como se costuma dizer, aos esquecidos, àqueles que deixaram de aparecer, o cuidado que a Igreja e as paróquias têm por aqueles que estão mais longe, para darem se calhar aquilo que é o tesouro maior da vida de quem está retirado, quem está doente, sobretudo levar Jesus é levar, mais do que tudo, também levar a esperança, levar a fortaleza. E é pessoas que estão frágeis que nós sentimos como escrevia São Paulo, como Deus aí se faz forte. E nesse sentido é uma experiência muito, muito forte.
Deus está presente na nossa vida de muitas maneiras, também através das pessoas que entram na nossa história. Como é que recordas o dia do teu casamento? Sentiste Deus mais próximo também nesse dia, particularmente de uma forma próxima?
Senti o casamento é tomar mais consciência de que é um caminho feito com essa presença de Deus. Nós temos ainda muito a caminhar e a descobrir no sentido de tornarmos Deus mais presente na nossa vida a três. Penso que isso é uma dimensão do nosso matrimónio que eu penso que tem de crescer, mas aí se torna presente realmente de uma forma especial como Deus faz caminho connosco. Eu senti-o no dia do casamento e senti-o muito no nosso namoro. Houve certos momentos em que, digamos, a nossa relação esteve por um fio muito fino, muito ténue, E eu senti mais do que uma vez, eu acredito que a presença de Deus esteve aí e que nos fez continuar. Para mim isso é tão claro, tão claro. E solidificou a ideia de que realmente o namoro era realmente um projeto nosso, mas o dedo e a mão de Deus estava lá. E tomar consciência também dessa presença, do que eu acredito ser essa presença, também nos levou a superar as dificuldades, os medos, e a chegar ao casamento e a prosseguir.
E foste pai há poucos meses, não é? O que significa que agora já não és só filho, não é? Já tiveste tempo para perceber a grande maravilha que é ser pai e a grande lição que isso nos traz?
Vou tendo. Ainda estamos nesta...
Entre noites mal dormidas.
Entre noites mal dormidas, estamos perante o maravilhamento que é ter o nosso filho, que é abraçá-lo, que é tê-lo perto de nós, que é vê-lo crescer. Agora, nestas semanas mais recentes, que é vê-lo sorrir quando nos aproximamos dele, quando ele ouve a nossa voz. Eu penso que é uma responsabilidade, mas eu não prefiro às vezes não me deter ainda muito sobre ela. Ultimamente tenho redescoberto aquela parte do Pai Nosso que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em tudo o que essa pequena frase significa, há uma coisa que eu retenho. Cada dia tem o seu momento de descoberta e de emaravilhamento, também de doação, e de dar graças a Deus por aquilo que ele nos concedeu. E olhar para a frente, o que temos é um caminho cheio de surpresas, de angústias, mas a cada dia o seu pão.
Neste ano da misericórdia em que o Papa tanto fala deste amor incondicional de Deus, agora como pai percebes melhor este amor?
Percebo melhor, ainda que o nosso filho ainda não nos coloque à prova esse amor de misericórdia. Mas, Óscar, eu olho para a minha vida e o que vejo é a misericórdia de Deus. Vejo também muito a intercessão de Nossa Senhora. Penso que é também por essa intercessão e proteção de que a misericórdia de Deus tem estado presente, completamente imerecida.
Normalmente colaboras connosco neste programa com sugestões culturais. Queres destacar alguma coisa no site do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura?
Não vou destacar em particular. Vou destacar e agradecer a todos aqueles que, por um lado, oferecem os seus textos, oferecem o seu trabalho para os leitores da nossa página, e todos aqueles que, enfim, não o fazem explicitamente, mas que acabam por aparecer lá, seja, enfim, pescados aqui e ali, traduzidos, porque são eles a mais-valia do site da Pastoral da Cultura. As imagens, as obras de arte, as meditações, as análises que se fazem, mesmo aquilo que nós uma outra vez vamos gravando em vídeo, tudo isso é devedor do trabalho, do gênio, da arte, da beleza, das pessoas que são realmente os protagonistas e que estão presentes com as suas intervenções. São eles que dão um rosto também de igreja, um rosto de abertura, de acolhimento, de reflexão, de uma reflexão que não é apenas algo superficial, mas que vai ao fundo das questões, das análises, um pensamento cristão. E o que eu destaco são, e agradecemos, é essas pessoas que, enfim, estão presentes.
Também colaboras com a Paulinas Editora. Trouxeste-nos aqui Perdoar, Ensinar, Dar de Comer, três pequenos livros que fazem parte de uma coleção com muitos mais, não é? Queres falar-nos um pouco desta coleção?
Sim, é uma coleção que se chama Fazer Misericórdia. São 13 pequenos livros que vão ser lançados ao longo do ano da Misericórdia. Três já foram apresentados. São as obras de misericórdia para um cristianismo simples. eu acho que na simplicidade há todo um mundo para descobrir. E a simplicidade aqui, quando se fala, julgo eu, de um cristianismo simples, é voltar à essência do cristianismo, voltar, ou não direi voltar, porque a misericórdia sempre esteve presente, mas tornar mais destacada a proximidade com as pessoas, a começar por nós, que necessitam de misericórdia, de compaixão, de aproximação do tempo nosso que é dado, porque misericórdia é dar-nos, é dar tempo, é dispor da nossa vida para os outros. Então, esta coleção, que enfim, tem títulos como Acolher o Forasteiro, Dar Bom Conselho, Visitar os Presos, tudo coisas que parecem simples e já são, e são simples, mas que pedem doação, pedem esforço, pedem amor, porque misericórdia é compaixão, é sobretudo amor pelos outros.
Rui, muito obrigado por hoje, por estares aqui, pelo teu testemunho, já que estás presente sempre para uma porta aberta. Um bom domingo. Obrigado. E até uma próxima. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio de Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.
Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical. Eu sou o Oscar Daniel, desejo-lhe a continuação de um bom domingo.